Uma pessoa transcreveu aqui as metas de Auroville. Auroville é uma cidade planetária, não? Que foi fundada lá na Índia pela mãe e por Sri Aurobindo. E a pessoa está perguntando se Figueira se assemelha a essas mesmas metas. Houve muitas tentativas, não, de implantação da nova civilização. Então, cada ser que vem para a encarnação com esta finalidade procura fazer uma fundação. E Auroville é uma delas, como Findor e outras que podem existir. E cada uma delas procura dar um passo com relação à nova humanidade e à nova Terra. Com respeito à Figueira, Figueira está numa transição já há algum tempo. Transição de um centro espiritual para uma cidade. E nós estamos, então, aguardando que seja publicado um projeto, e esse projeto deve acontecer agora em 2010. É esperado que a partir de janeiro isto comece a ficar claro e nós iremos então informando todo o grupo a respeito do que for canalizado. Mas é um projeto que está em andamento nos planos internos e que a partir de 2010 vai ficando claro. Nós temos tido a experiência que há hierarquias que trabalham, que funcionam planetariamente. E sabemos que a hierarquia de Figueira, coordenada por Antuak, Michuk, Visnuk, Antuak, por exemplo, faz parte de outras manifestações planetárias, não é só Figueira. Antuak tem uma atuação, inclusive, em núcleos espirituais bem antigos. A hierarquia trabalha, num certo sentido, também em conjunto. Os trabalhos não são separados. Os trabalhos têm suas próprias características, mas o trabalho é um só. E a hierarquia planetária trabalha muito unida, embora haja específicas tarefas às quais esses seres, essas consciências se dedicam. A mãe, por exemplo, e Sri Aurobindo, que fundaram Auroville, a uma certa altura começaram a manifestar também orientações para cá. E Figueira funciona um pouco como união destas coisas todas, como uma síntese dessas coisas todas. E esta pessoa que diz ser muito influenciada pelo ambiente em que se encontra e pelas pessoas, e ela se entristece muito com isto, ela fica muito suscetível a esses movimentos. Esta pessoa pode ler o livro Os Santos que Abalaram o Mundo. Quando a gente tem esses problemas muito pessoais, não como ser influenciado, essas coisas pessoais, quando a gente tem esses problemas, a gente procura entrar em contato com seres que foram grandes, que foram amplos, que não tinham estas coisas, não é? Que eram universais, ou que tinham até consciência cósmica. A gente procura conhecer esses seres, procura entrar em contato com esses seres. Que isto é uma forma da gente se curar dessas coisas pequenas, dessas coisas humanas, terrestres. Os Santos que Abalaram o Mundo é um livro muito conhecido e que selecionou alguns seres universais de diferentes épocas E ali então a gente tem uma pequena amostragem do que é um grande ser encarnado, que foi encarnado. Então os santos que abalaram o mundo pode ajudar esta pessoa a se descentralizar um pouco destas coisas miúdas, dessas coisas muito negativas, não? Para o processo espiritual. A humanidade normalmente retarda os seus passos, deixa de caminhar num certo ritmo, porque nós nos esquecemos da nossa destinação superior, nós nos esquecemos do nosso destino superior e nos confundimos com estas coisas da vida terrestre, com essas coisas humanas. Mas agora, nesta etapa evolutiva, chegou a hora de a gente tomar consciência de uma forma mais adulta, não? Destas coisas. E de tomarmos as nossas decisões. Como, por exemplo, se nós vamos ficar no nosso âmbito social, familiar, não? No sentido de limitações. Ou se nós vamos nos abrir, se nós vamos nos coligar com âmbitos maiores. Temos que tomar esta decisão. Todos nós temos um futuro cósmico. E não só o nosso futuro aqui na Terra. Nosso futuro aqui na Terra, é claro que é muito importante e fundamental. Mas nós temos que reconhecer que temos um futuro maior, que nossa vida não é só na Terra. A nossa meta não é só uma meta terrestre. Isto aqui é uma etapa, é uma transição para uma vida maior. E nós todos estamos em contato, já sabemos da existência de hierarquias. Essas hierarquias até já se manifestaram para nós, nos concederam ensinamentos, livros. Então nós já estamos bastante atualizados e precisaria que a gente tomasse a decisão de se informar mais profundamente destas coisas para ir empurrando para fora de si todo esse material superado, velho, enferrujado, não é? Apodrecido. Fazer uma limpeza. E isto a gente faz entrando em contato e tomando conhecimento com aquilo que é positivo, com aquilo que é real, com aquilo que é válido, com aquilo que é atual. A gente precisa abrir espaço dentro da gente, porque o nosso espaço é limitado. Nós não somos ainda seres ilimitados. Nós temos os nossos limites. Então temos que selecionar aquilo que está no nosso âmbito. Temos que limpar, varrer, lavar, jogar fora, jogar no lixo, não é? Destruir. Nós temos que nos mover um pouco. Porque estamos chegando num momento em que, se nós não fizermos essas limpezas, não? Nós vamos ter que ser encaminhados para outras áreas do cosmos, do universo, onde isto cabe, onde isto ainda é possível. Mas neste planeta, nós teremos que tomar uma decisão e ver em que ponto ficamos. Se ficamos na consciência normal, na consciência comum, na vida comum, ou se vamos nos abrir para outros rumos. Isto é muito fundamental agora, muito importante agora. Hoje, como nós sabemos, é o terceiro dia no qual toda a rede de oração, todo o grupo de oração planetário está orando pela paz, como foi pedido. É preciso que haja paz na Terra ou nos seres, para que o planeta e os seres façam uma ponte com o cosmos, com o universo, com outros mundos. Se não houver paz, isto não é possível. Um ser que não está em paz não consegue fazer uma ponte com os níveis superiores. E o planeta, se não estiver pacificado, também em sua superfície, não poderá refletir na vida de superfície uma vida superior. Então, essas consciências cósmicas organizaram planetariamente esses dias de oração, esses períodos de oração. Havia muita energia nesses 3 dias, há muita energia para que nós, orando com tantas ligações hierárquicas, com tantas coligações, para que nós, orando, deixemos de caminhar sem direção, e que a gente tome uma direção, que a gente reconheça uma direção, tome aquela direção e caminhe resolutamente. Então todo esse trabalho dos grupos estão em torno destas metas. Agora, amanhã e terça-feira, dias 14 e 15, estará havendo um encontro de oração planetário lá na Venezuela. Há membros de Figueira lá neste momento, há membros de Aurora, há membros de vários países da América Latina. Estão lá procurando uma sintonia com a energia da paz e da misericórdia. Lá há um núcleo muito importante neste sentido, que está sendo reconhecido e que está sendo também desenvolvido. Um núcleo que é muito poderoso no sentido de ir desenvolvendo a polaridade feminina da energia no planeta. Um núcleo que está muito amparado e focalizado por aquela consciência que nós conhecemos como Santa Clara de Assis, aquela companheira de São Francisco de Assis. Então, Clara e Francisco, que sempre trabalharam juntos, que sempre desenvolveram partes do plano juntos, nos dando um exemplo de perfeita colaboração, vão prosseguindo na sua trajetória, sempre em âmbito planetário, de forma que neste momento, aquilo que foi Clara está cuidando deste núcleo na Venezuela, empenhado na paz, e o que nós conhecemos como Francisco, não é? Hoje Cutuli, está assumindo a regência planetária. De forma que nós, em contato com tudo isto, e tendo consciência de todos esses movimentos hierárquicos, teríamos que realmente mudar de ponto, mudar de plano, no nosso trabalho, na nossa maneira de ser, no nosso modo de estar em Figueira. Teríamos que mudar de ponto, mudar de plano, porque essas coisas, quando começam a acontecer planetariamente, dentro de um centro espiritual como este, começa a haver uma espécie de florescimento, de florescer. Não? E nós teremos que acompanhar isto tudo. Porque se não acompanhamos, nos sentimos mal. Porque isto muda a energia. Isto muda a energia do ambiente, muda a energia do trabalho. Isto muda a energia em geral. E nós, para acompanharmos essas coisas, temos que tomar as nossas decisões. Porque para nós nos unirmos a uma nova etapa, precisamos que já tenhamos transcendido as etapas anteriores, antigas. Estamos nos referindo às nossas coisas, às nossas questões, que diante dessas coisas não deviam nem existir. Não deviam nem existir certas questões. Nós temos uma tendência, a humanidade tem uma tendência à inércia, tem uma tendência à dependência, a depender de outros, como se a nossa evolução, a nossa cura dependesse de outros. Então nós temos uma tendência a ralentar o passo. E certas coisas nossas que exigem atenção dos outros, que exigem que os outros se ocupem, nós teríamos que fazer uma seleção nestas coisas. Teríamos que jogar fora este lixo o mais possível e ficar realmente com aquele mínimo que nós não conseguimos transformar, não conseguimos transmutar. Então, toda essa problemática retrógrada, não? Porque nós já devíamos estar todos a serviço e não pensar em mais nada. Mas somos retrógrados, estamos presos a pontos nossos. Então temos que entregar tudo isto, jogar isso tudo fora. Hoje há energia para isto. A energia está aí. Precisa que a gente tome a decisão. Tem algum ponto difícil? Joga fora isto. Põe isto fora. Eu digo, não posso, dói aqui, dói ali, eu sou complicado, eu tive uma infância, não sei o quê, eu tive encarnações. Olha, isto acabou, tem que jogar isso tudo no lixo, no lixo. Eu estou falando isto porque existe um projeto Figueira, não? Agora em 2010, e eu não sei se do projeto Figueira faz parte, está tratando dessas coisas. Então, olha, cuidado com isto, cuidado com aquilo, porque fulana é muito complicada, fulana está doente. Olha, joguem isso tudo no lixo, definitivamente no lixo. Porque realmente nós temos que entrar numa outra coordenada. Temos que entrar num outro nível evolutivo. Porque tudo que se passa, tudo que se passou, tudo isso está dentro da lei evolutiva. Mas a lei evolutiva tem níveis. Então existe a evolução dos insetos, a evolução dos répteis, tudo isso é evolução. Mas nós não somos mais insetos, não somos répteis, não somos animais. Continuamos a ter um corpo animal, mas não somos animais. Somos humanos, este é outro nível. E isto tudo vai prosseguir. Isto tudo vai prosseguir. Alguns devem entrar na hierarquia angélica, outros devem se transformar em seres devotos, outros vão assumir a sua qualidade de guerreiros, mônadas guerreiras, da linhagem dos guerreiros. A linhagem dos guerreiros vai nos iluminar muito, vai nos energizar muito. E mesmo que alguns de nós não sejam guerreiros como linhagem, vão ser ajudados a guerrear. Agora, guerrear não é matar, destruir. Guerrear é fazer aquilo que é necessário, e não aquilo que nós gostaríamos de fazer, se é que alguém ainda está nessa onda de gostar de fazer alguma coisa. Nós fazemos o que é necessário, não o que o emocional gosta. Então, precisa que a gente tome uma decisão nesses momentos. Tome uma decisão mesmo, porque essas coisas de nós estarmos recordando o passado, estarmos agarrados em coisas do presente, pensando no futuro, isto é retrógrado, isto é retrógrado, completamente retrógrado. E isto não faz parte de projeto algum. Quem está preso a essas coisas tem que simplesmente pegar a espada da vontade e cortar com isto. Pegar a espada e cortar. Fazer um corte com isto. E precisa reconhecer que é o momento de fazer isto, porque não dá mais para ficar transformando certas coisas como a gente fazia até hoje. Era uma transformação contínua, era uma metamorfose, como diziam os poetas. Isto acabou, isto hoje tem que cortar, cortar. Senão, não sei onde você vai parar. Bom, hoje ainda estamos no ambiente desta oração, não desta rede de oração. E a partir de amanhã, nos é pedido que nos unamos, não de coração, com este trabalho, os grupos lá na Venezuela, que continuam lá mais uns dias, não? Para que a gente se una a esses movimentos da energia. E uma pessoa está perguntando, o tempo real é dentro do universo manifestado? Ou o tempo real está fora da manifestação? Se o tempo real é atemporal, quer dizer, não tem este tempo material. Até agora, aqui no universo manifestado, nós estávamos no tempo material. Neste tempo que corre e que a gente vê passar. Tem gente que fica distraída vendo passar o tempo. Outras pessoas têm que inventar coisas para passarem o tempo. Quer dizer, tudo isso existiu até agora. Agora, esse tempo real, que é o tempo do universo, que é um tempo que não passa, é um tempo eterno, é uma eternidade. Isto hoje vai começar a se fundir com o tempo material. Então nós não vamos, de uma hora para outra, sair do tempo material e entrar no tempo real. Nós não vamos sair deste calendário material para entrar na eternidade. O tempo real, a eternidade, já está se fundindo com este tempo material. Para que tudo aquilo que está no tempo material, no tempo que passa, possa evoluir para a eternidade. Possa evoluir para este outro sistema de tempo. Essa nossa conscientização do tempo real, que é o tempo que não passa, que é o tempo eterno, essa conscientização já está acontecendo no nosso ser mais profundo, no nosso ser que está além do cérebro, além da mente, além do corpo mental. Nós existimos além de toda esta matraca. Conhece matraca, né? Aquela coisa que fazem assim na quaresma, não sei quando. Que é a nossa mente, a nossa cabeça. Então, além disto, nós estamos numa região da consciência onde a eternidade existe. Tanto assim que quando nós desencarnamos do corpo físico, quando nós desencarnamos do corpo astral, em geral, nós ficávamos desencarnados mais no corpo mental, em geral. Não eram muitas pessoas que desencarnavam completamente. As pessoas desencarnavam do físico, desencarnavam do astral, e depois tem que desencarnar do mental. Que o mental é um corpo material. É o corpo material mais sutil que nós temos, mas é material. Então nós temos que desencarnar do mental também, para estarmos completamente desencarnados. Se nós não desencarnarmos do mental, nós reencarnamos a partir do mental, voltamos e estamos com as mesmas manias, os mesmos preconceitos, estamos com os mesmos problemas ilusórios, como são todos os problemas mentais. Então, do mental, em vez de prosseguirmos desencarnando para sairmos desses corpos materiais, a maioria do mental reencarna. Por isso que a humanidade é tão lenta. É muito lenta. Porque é um mental que não se areja, que não fica arejado. Porque quando nós desencarnamos do mental, esse corpo mental que está desabitado, esse corpo mental se dissolve e todos esses átomos voltam para o mental universal, compreende? Agora, se nós não desencarnamos do mental, isto fica como uma ostra ali. e não se dissolve para ir se renovar, para ir se atualizar, para ir receber novos impulsos. Então nós temos que desencarnar do mental também. Se nós não desencarnamos do mental, é muito complicado perceber a existência do tempo real, perceber a existência da eternidade. E temos que nos preparar para, da próxima vez, desencarnarmos do mental também. Temos que nos preparar para isto. E vamos nos preparando para isso, ir conhecendo as leis espirituais, irmos nos abrindo para níveis superiores de consciência, buscando uma transformação, estando completamente insatisfeitos da forma como estamos, não querer salvar nada na nossa forma de ser, nada, não tem nada que sirva nessa forma de ser. Não tem nada que sirva para as próximas etapas do mundo, da humanidade, da vida. Não tem nada que sirva aqui. Então nós teríamos que ter realmente tomar uma decisão de nos desapegarmos de tudo isto. De dizermos, bom, eu sou assim ainda, mas estou fazendo este movimento, estou buscando ser outro, não quero saber disto. Tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão que é para algo de real começar a acontecer. Agora, se nós ficarmos neste tempo material, se nós ficarmos neste nível humano, material, desta forma, nós não podemos receber ou não podemos assimilar os impulsos universais, que são muito fortes e importantes e definitivos neste momento cíclico. Nós já estávamos avisados de todas essas coisas. E hoje, se não estamos abertos, e se já não estamos executando tudo isto que para nós era uma teoria, era apenas um aviso, nós vamos começar a nos sentir muito mal. Vamos começar realmente a nos sentir muito mal. E quem está se sentindo mal está travando o processo evolutivo geral de um grupo, de um trabalho, de uma área do planeta. Enfim, nós temos que pegar esta espada que nos deram, porque nos deram esta energia da vontade. Todos nós temos energia da vontade, num certo grau. Todos nós temos vontade. É que a gente não desenvolve a vontade, porque às vezes não tem uma coisa evolutiva para canalizar a vontade, então não desenvolve. Fica com essa vontade humana que não é nada. Então, nós temos essa energia da vontade, todos nós temos essa energia da vontade. Então temos que usar esta energia da vontade para cortar com tudo aquilo que somos. Cortar com isto. Agora, vive-se em grupo, vive-se em comum, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então se alguém não tem força para cortar com aquilo que ele é, você não vai lá alimentar aquilo. Você tem que ajudar de alguma maneira. Pegar a espada e cortar lá a coisa dela não pode. Isso é impossível. Isso é uma interferência. Mas você não tem que colaborar com isto. Não tem que estar passando a mão alisando. Entende? Quem não está com a força para cortar isto? Isto não se alisa uma pessoa assim. Hoje. É preciso dar força, ânimo. Mas dar força e dar ânimo não é confirmar aquilo que está acontecendo ali. E como tudo tem prazos, essas pessoas que não se definem também têm um prazo para elas. Elas têm que saber que vão brincar com isto, vão brincar de doente, vão brincar de perturbadas, vão brincar de infelizes, vão brincar com isto até um certo ponto. Isto tem prazo para brincar com essas coisas. Porque a espada já foi dada a todos. A energia da vontade está aguardando para começar um outro ciclo dentro do sistema solar. O próximo sistema solar vai entrar no primeiro raio. O primeiro raio, a energia da vontade, poder, vai ser o raio do próximo sistema solar. E esse sistema solar no qual nós estamos hoje, que a uma certa altura vai reencarnar no próximo. Este sistema solar no qual nós estamos é um sistema solar de segundo raio. É um sistema solar de amor-sabedoria. E como sistema solar de amor-sabedoria, já está nos dando todas as condições para começarmos já a entrar no outro. Então nós já estamos sendo conduzidos para um sistema de vontade e poder, de energia da vontade. Então não se está pedindo nada de extraordinário. Para vocês, olha, corta com tudo isto, corta com isto e não fale mais nisso. Não se está se pedindo nada de extraordinário. Nós estamos apenas comprando uma passagem para o próximo sistema solar. Se não queremos acabar com este. Quando este terminar, nós não acabarmos junto com ele. Para depois irmos entrar em outros projetos cósmicos. Nós temos uma formação, temos uma evolução, na qual o cosmos investiu muito. Para nós chegarmos no ponto em que chegamos, o investimento de consciência energético do cosmos foi incalculável para nós chegarmos neste ponto. E nós temos que ter um nível moral, temos que ter moral para não destruir tudo isto, para não nos deixarmos levar por essas forças retrógradas que ainda estão aí, estão muito fortes. Porque as forças retrógradas, nesse momento, estão encarregadas de separar o joio do trigo. Porque misturado como está, não pode mais. Nós sermos misturados, isto não pode mais seguir. E as forças retrógradas estão soltas, completamente soltas, para que elas ajudem nesta definição. Então, as forças da luz estão irradiando e as forças retrógradas estão puxando na direção contrária. E elas têm autorização para isto, porque desta mistura, que é a humanidade, tem que ser extraído aquilo que não vai, aquilo que não serve. Então as forças retrógradas estão soltas para levar com elas aquilo que não serve. E nós, que estamos num sistema solar de amor-sabedoria, com a graça divina e com a misericórdia cósmica, estamos sabendo de tudo isto. Nós sabermos de tudo isto é um ato de misericórdia do cosmos. É uma graça nós sabermos de tudo isto. Agora, além de nos informar, o que é que podem fazer? Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quisermos e então podemos ser informados e ajudados se pedirmos ajuda. Se dissermos, bom, eu estou fazendo um grande esforço, mas não estou conseguindo. Precisa ver se não está conseguindo mesmo, ou se você está habituado a estar encostado nos outros, a andar de muletas. Então, ou você corta com isto, corta, ou saia do caminho. Deixa os outros caminharem. Neste momento, nesta etapa das coisas. Agora, o tempo real é aquele estado de consciência onde estão todos aqueles que já ultrapassaram esses estágios. Todos aqueles seres, almas, mônadas, que já ultrapassaram esses estágios, isto tudo vive no tempo real. Isto tudo já foi liberto deste sentido desta prisão de presente, passado, futuro, isso já estão libertos disso. Agora, é possível nós ainda estarmos nesta situação humana e nesta situação de tempo do relógio, tempo que passa, tempo material, é possível estar nisso e já começar a viver o tempo real. Então não é coisa para o futuro, não. É coisa para agora, mas que nós temos que tomar a nossa decisão. Para nós começarmos a sentir esta outra coisa, esta nova forma de ser, esta nova forma de estar conscientes no eterno, nós temos que realmente jogar fora tudo aquilo que em nós traz pontos fixos. Então, se você se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua infância, jogue isto no lixo. Jogue isto no lixo. Jogue isto no lixo. Senão, você fica voltando para a sua infância toda hora. Não deixa de ser criança. Porque ficar pensando na infância, o que quer dizer isto? Quer dizer que você continua criança. Porque se você tivesse ficado adulto, não podia nem se lembrar daquilo. Nem se lembrar mais daquilo. Aquilo, o que tinha de válido, o que tinha de real, já foi absorvido no seu ser. Tudo o que a gente viveu e que foi real e que foi positivo, vai sendo automaticamente absorvido, vai entrando a fazer parte do nosso ser. Então você não precisa pensar nem um átimo de segundo no que se passou, porque o que tem de real no que se passou já está absorvido no teu ser, já está dentro de você. Você olhar para trás significa você estar olhando para o lixo que ficou lá. E às vezes você está olhando para uma coisa, para um episódio, cuja energia melhor já está absorvida, já está dentro de você, e você está olhando para a versão antiga. Você está entrando num ritmo que não é mais o seu. E enquanto você está pensando no passado, a sua mente está se cobrindo de mofo, mofo. E o seu cérebro está ficando esclerosado, porque há vários graus de esclerose. Quando dizem para vocês que você está esclerosado cientificamente, aquilo começou, olha, há muito tempo. E essa esclerose é esta presença do passado. O que é isso? Olha, nós estamos realmente avisados de tudo. Quando a consciência divina, o nível divino da consciência, começa a se comunicar conosco, porque nós o estamos buscando, porque nós estamos olhando para o alto, então esse nível divino da consciência começa a se conectar conosco. E é esse contato gradual dos níveis divinos da consciência que vão nos colocando no tempo real. Não existe exercício para entrar no tempo real. Não se iludam com isto. Não existe regra para entrar no tempo real. Se lá existissem regras concretas como aqui, não seria o tempo real, seria uma falsificação. Aquilo não tem regra alguma. É uma eterna liberdade. É uma eterna liberação. E aquilo vai atendendo o nosso chamado e agora vai nos trazendo o tempo real. Isto vai se instalando em nós. Em nós, assim como somos. Não precisa rejeitar este corpo físico ou este cérebro de carne para a gente entrar no tempo real. Não precisa, ele entra nisto mesmo, ele entra a si mesmo. Porque ele vai trazendo esta energia divina que está em nós. O nosso trabalho, então, é estarmos totalmente voltados para esta energia divina, para esta energia superior em nós. Nosso trabalho é esse hoje, não tem outro trabalho. E como esse tempo real vai entrando em todo esse nosso material, assim como ele é, você também vai conseguindo estar voltado para o divino, voltado para os níveis superiores, enquanto está vivendo aqui. Isto hoje não impede que você se eleve, que você cresça. Isto não impede. Porque o tempo real já permeou suficientemente a matéria para que você possa fazer isto mesmo estando na matéria. O que precisa é a decisão. Não tem nada que impeça. O que precisa é a decisão. Agora, se há dificuldade para tomar a decisão, e se você quer tomar a decisão, peça luz. Peça a luz para o alto da sua consciência, porque isso de repente desce mais depressa. Isto desce porque está sendo solicitado. E dentro da lei do amor, atende. Mas precisa pedir. Agora, quem não encontra forças e nem decisão para isto, precisa saber que é porque está sendo obediente às forças contrárias. Tem que saber disso. Então, faça isto conscientemente. Digo, não, eu não quero. Então, é porque eu entrei para o outro grupo. Reconheça que você agora é outra coisa. Porque não tem como se iludir mais. Não tem como. Antigamente, a gente achava que não estava decidido porque o pai era louco, porque a mãe era nervosa. Isto acabou. Isto não tem nada mais a ver. Porque teve uma educação errada, porque não foi bem educado, porque nasceu no inferno. Isto tudo não tem mais nada a ver. Isto acabou, isto terminou. Isto terminou. Nós estamos realmente com outro sistema aqui dentro. Há prazos para a gente tomar esta decisão. Ninguém deve se enganar. Há prazos para isto. E nem sempre nós sabemos quais são os nossos prazos. Porque os nossos prazos não são contados em dias. Não são contados em tempo. Então não adianta dizer, olha, você tem 6 meses para tomar esta decisão. Isso no tempo real não existe. Você tem 1 ano para se resolver. Isso no tempo real não existe. No tempo real, você está no eterno presente. Então, você toma esta decisão é agora. Agora. O agora é agora aqui. Dentro deste tempo ilusório, você vai ter o seu agora a semana que vem. Mas isso é o tempo ilusório. Enquanto você disser, olha, eu vou pensar para tomar essa decisão. Eu vou tomar essa decisão a semana que vem. Eu só vou tomar essa decisão quando meu marido morrer, porque aí eu estou livre. Olha, essas coisas não existem mais. Isto não existe mais. Enquanto você estiver nestas coisas, você está perdido. Está perdido. No tempo real você está perdido. E como o tempo real está aqui dentro, veja se você consegue tomar uma decisão para sair da beira desse abismo. Porque nenhum de nós sabe o que significa ficar por aqui. Ficar por aqui quer dizer nessa mesma consciência, né? Não são lugares materiais. Essa situação real vai sendo construída em nós, vai surgindo em nós, através de impulsos, como vimos, que a mônada vai dando. Então nós temos que nos considerar mônadas. Enquanto você se considera a pessoa que foi até agora, enquanto você está na energia da pessoa que foi até agora, você está completamente desfocado. Porque você não está buscando um contato com a sua mônada. Porque mônada não é pessoa. Nós, em nível de mônadas, não somos pessoas. Somos energia cósmica. Então, nós vamos buscar contato com esta mônada para podermos nos conectar com esses impulsos. E aí vamos entrando no tempo real. Bem, nós dissemos ontem que o monastério, os monastérios, devem representar este trabalho. Os monastérios são esse trabalho. E que nós não precisamos estar no monastério formal para fazermos esse trabalho. Agora, no monastério formal, faz-se este trabalho dentro de determinadas energias. Aqui é que está o ponto dos monastérios. Os monastérios estão trabalhando o tempo real, cada um na sua energia. Por isso, não é um monastério só, são vários monastérios, trabalhando energias diferentes. Mas que toda esta energia unida e somada, esta energia é uma grande força para a implantação do tempo real. E nós temos a informação de que 17 monastérios estão já fundados. Fundados não quer dizer que já existam no plano físico. Porque o 17º monastério, por exemplo, que é o do Japão, que já existe, que está sendo implantado e já trabalha, trabalha em Anutéia. Não trabalha no Japão físico. É o monastério do Japão trabalhando em Anutéia. Então é um monastério que não é físico, por exemplo. Estou dando exemplo de um que não é físico. Agora, Anutéia, que é um centro planetário que neste momento está focalizado naquela área do Oriente, claro que este monastério em Anutéia, que é o monastério da reabilitação ou da cruz, está irradiando para toda aquela área. Então, mesmo que eu não esteja no monastério físico, mesmo que eu não esteja neste monastério da reabilitação fisicamente, eu estou sob a influência. Estou sob a influência. E nós, tendo tido esta graça de saber quais são os monastérios, nós podemos estar unidos àquele que mais nos diz respeito naquele momento. Então, por isso é que é importante nós sabermos, não? Quais são os monastérios que existem, materializados ou não. O primeiro monastério, que talvez tenha sido o primeiro a ter entrado nesta corrente e puxado esta grande corrente, é o monastério da fé. Todos nós sabemos que a fé é fundamental para qualquer coisa. Então, o primeiro monastério fundado foi o Monastério da Fé. E esse Monastério da Fé é o Centro Aurora. Então, há muitos indícios que nos confirmam isto, como, por exemplo, a hierarquia que nós conhecemos como Irmão Pio, sempre foi muito coligado lá. Antes nós sabemos de todas essas coisas. Então, a aurora que contém este monastério, Monastério da Fé, é bastante conhecido nosso. Depois foram fundados, que nós saibamos, não, os monastérios em Figueira. Então teve o Monastério de Aurora, Monastério da Fé, e depois monastérios de Figueira. E em Figueira são 5. O primeiro que surgiu materialmente foi o monastério feminino. Vocês se lembram que o primeiro que surgiu foi o monastério feminino, que era e que é o Monastério dos Espelhos. Então, o Monastério da Aurora, nós temos o Monastério da Fé, o Monastério Feminino em Figueira, nós temos o Monastério dos Espelhos. Depois surgiu o Monastério Masculino em Figueira também. E o Monastério Masculino era a energia do perdão. Energia do perdão. Nós podemos refletir um pouco sobre isto, não? Devemos ter sido perdoados para ter entrado naquele monastério. Devemos ter sido perdoados de tudo para fundarmos aquele monastério. O monastério do perdão. O terceiro monastério em Figueira foi o Núcleo Soin, que é o monastério da cura, que nós já estudamos em parte, mas que voltaremos a este assunto, porque esse assunto está sendo desenvolvido. O quarto monastério que surgiu em Figueira foi o de F3, que é o monastério do silêncio, que agora está se assumindo como silêncio. E o quinto monastério de Figueira é a Casa Luz da Colina, que é o monastério da caridade. Então, monastério Aurora, monastério Figueira, e agora o terceiro monastério, que é Iberá. Monastério em Iberá, que é o monastério que representa a luz. A luz. Monastério de Talampaia, que representa a união. Monastério da união. Monastério em Buenos Aires, que representa a reconciliação. Veja que a energia se distribuiu muito bem, a energia monástica se distribuiu muito bem. E cada núcleo desse que começar realmente a se implantar, a existir fisicamente, ou como almas, começar a existir realmente, isto pode mudar bastante a situação planetária. Depois o monastério em Friburgo, que é o monastério da redenção. Monastério em Lis Fátima, que é o monastério da graça. Monastério na Venezuela, em Roraima, que é o monastério da humildade, que é onde nós temos aquilo que foi chamado de Santa Clara, que só podia estar mesmo representando a humildade no planeta. Monastério em Ushuaia, que é o da fraternidade. Monastério em Erx, que é o monastério da irmandade. Monastério em Erx é muito ativo e está eventualmente se preparando para se manifestar fisicamente também. Há um monastério chamado Porta da Paz, que é no núcleo de Figueira em Belo Horizonte, que é chamado de Céu Azul. Aquilo é para ser o Monastério da Paz. Em Licancabur, Monastério da Eternidade, Monastério do Tempo Real. E no Japão, o Monastério da Reabilitação. Nós teríamos que estar coligados com estas coisas, estar com o coração aberto para estas coisas, para irmos recebendo esta energia. Porque tudo isso está dentro do tempo real, isso está dentro de um ritmo que não é esse que nós estamos habituados com ele. Então nós temos que tomar uma decisão. Se vamos ficar neste mundo material e seguir o rumo dele, ou se nós vamos estar coligados com o real, que é aquilo que já existe evolutivamente, que já existe coligado com a essência do sol. O sol é o regedor deste sistema. O sol é um só, o sol espiritual é um só. E o sol espiritual já se manifestou com o primeiro sistema solar, que já acabou. O sol espiritual está se manifestando neste sistema solar atual, neste sol atual. E o sol espiritual está se manifestando no próximo sol, no próximo sistema solar. E todos esses três sóis formam o sol espiritual. Como nós também somos uma trindade, que formamos um só ser. Vamos ficar conectados com estas coisas para deixar em paz esse mundo que está se dissolvendo. Deixa esse mundo em paz, deixa ele se dissolver sossegado. Você se conecte com aquilo que é real, com aquilo que está dentro da realidade. E não fique identificado com sombras, com coisas que já acabaram e que ainda estão aí por força de inércia. Porque toda esta vida humana, isto já acabou. Isso já acabou. A coisa já está num outro ponto. Mas ainda está aí nessas sombras, nessas coisas, nessas imagens, por força de inércia. Está aí por força de inércia. E tem gente que está vivendo no que já acabou. E nós não temos que fazer um estudo a respeito disso, nós temos que olhar para o real. Vamos nos coligar, não? Com esse tempo real, para que tenhamos um novo ciclo. Vamos ver como é que embarcamos nessa nova viagem. Então, aqueles que ainda não sentem a espada na mão, que comecem a senti-la para usá-la.